As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O vice-presidente da Câmara de Tomar fez no decorrer da última reunião do Executivo Municipal um balanço à forma como está a decorrer a discussão pública do Plano Diretor Municipal. O Cristóvão respondia assim a uma questão colocada pelo PSD sobre o desenrolar do processo que se apresenta nesta fase com pouco mais de 70 participações.
Até ao momento, sobre a questão do PDM e da discussão pública, estamos na casa das 70 e algumas participações. Enfim, no fundo, aquilo que esperávamos, ou que eu pelo menos antecipava que pudesse acontecer. Nós tínhamos um exemplo muito próximo, que foi o caso de Orém, que já fez, entretanto até já aprovou, portanto já fez a sua discussão pública, entretanto até já aprovou o PDM, não tiveram aquela questão final que nós tivemos do Centro Histórico, mas eles, havia um certo grau de comparação, até porque a dimensão do Conselho é parecida. Eles tiveram, no total da discussão pública, 800 e algumas participações. Nós já antecipávamos que aqui em Tomar, por muito que às vezes a nossa percepção possa ser que o Conselho de Tomar é complicado ou não, mas já tínhamos a percepção que pudesse ficar bastante abaixo disso. Claro que a discussão pública ainda não terminou e também sabemos que a boa madeira portuguesa, às vezes, para os últimos dias, é quando muitas das... do que quer que seja, neste caso as participações poderão entrar, mas pronto, neste momento, não tenho os números de hoje, mas de sexta-feira estavam nas 70 e algumas participações, muitas delas, tenho que o dizer, daquilo que os técnicos me vão transmitindo, não têm sequer, digamos, conteúdo mínimo para poderem ter alguma espécie digamos, de apreciação técnica e legal. Talvez, se calhar, neste momento, um terço dessas participações não têm, não, enfim, são meras opiniões, mas sem qualquer base técnica ou legal. Mas pronto, isso depois será apurado, efetivamente, no final.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Torres Novas, salvou um idoso de 86 anos que se encontrava desaparecido desde o dia 24 no Conselho de Torres Novas. Na tarde do dia 24 de dezembro, após o alerta dado por um lar de que um idoso teria desaparecido, os militares da Guarda iniciaram de imediato uma operação de busca para o localizar. No entanto, durante a noite, as buscas foram suspensas ao nascer do dia 25 de dezembro. Estas voltaram a ser retomadas e, pelas 17 horas, com o apoio de populares, o idoso foi localizado no interior de um ribeiro, envolto por denso canavial totalmente molhado e em início de hipotermia. O idoso foi retirado do local e transportado para o Hospital de Torres Novas pelos meios de socorro, onde permanece em observação.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 19 infecções pelo novo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas, com os casos a verificarem-se nos concelhos de Torres Novas, mais 6, Orém, mais 5, Tomar, 3, Abrantes, mais 2, assim como o Entroncamento, e Vila Nova da Barquinha, mais 1. Desde o início da pandemia, Orém registrou 1.554 infecções confirmadas, seguido por Torres Novas com 658, Tomar com 641, Abrantes com 618 e Entroncamento com 454. Seguem-se Alcanina com 382, Mação 160, Vila Nova da Barquinha 82, Sardual 81, Constância 68 e Ferreira do César com 67 casos acumulados. No Açores Médio Tejo estão hoje 731 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 155 pessoas nessa situação, seguido de Orém com 141, Mação 108, Tomar 88, Entroncamento 69, Alcanena 64, Abrantes 49, Ferreira do Zezer 18, Sardual 16, Vila Nova da Barquinha 14 e Constância 9. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado de 4.265 pessoas infectadas, 3.379 recuperadas, 731 pessoas em vigilância ativa e 129 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, o rosto principal da luta contra a pandemia no Médio Tejo, está infectada com Covid-19. Nesta altura, a delegada de saúde do Conselho de Tomar e coordenadora da Unidade de Saúde Pública está assintomática e, claro, resguardada em casa. Maria dos Anjos Esperança, de 63 anos e natural de Figueiró dos Vinhos, tem assumido um papel decisivo neste contexto pandémico, num trabalho quase sem descanso desde março último, altura em que foi detectado o primeiro caso na região. Importa, nesta altura, recuperar uma entrevista de Maria dos Anjos Esperança à ERTS, altura em que a delegada de saúde distribuiu elogios por toda a equipa que a tem acompanhado nestes meses muito difíceis.
Temos, efetivamente, no Médio Tejo uma grande equipa a trabalhar, quer seja dos cuidados, quer seja dos médicos de família e também da Unidade de Saúde Pública. Dos cuidados de saúde primários, a equipa é uma equipa realmente que tem trabalhado muito dentro daquilo que do melhor que pode, do melhor que sabe, porque estamos todos a aprender nesta situação, vamos todos tentando e ter os conhecimentos possíveis para desenvolvermos o nosso trabalho, mas efetivamente a nível do ATS há uma equipa muito boa de cuidados de saúde primários, quer seja da equipa de medicina geral e dos seus enfermeiros, dos auxiliares, dos assistentes profissionais, dos assistentes e todos os elementos que têm também contribuído. É para isso que nós trabalhamos e é para isso que nós contribuímos. Ninguém faz nada sozinho, tem mesmo que ser todos em equipa. Pensando em quem está lá em casa, que são aqueles que mais sentem a falta de quem está a trabalhar, quem vem para o trabalho, para o serviço, de manhã muito cedo, quem chega à casa muito tarde, mas acho que as nossas famílias também entendem a nossa missão, também entendem que a saúde pública é o que todos nós podemos dar e o que todos nós podemos contribuir. Mas não é muito fácil de nós, nesta altura, mas já não sabemos muito bem se é terça, se é quarta ou se é quinta e quando é que vem o fim de semana. Todos trabalhamos todos os dias e as famílias realmente são aquelas que mais... Mas compreendem-nos e dão-nos incentivo e dão-nos o alento para continuarmos em frente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Realizou-se na última terça-feira, 22 de dezembro, no Salão Nobre do Ministério da Agricultura, a assinatura do Memorando de Investimento Territorial Integrado entre o Governo e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, de Lesíria do Tejo e do Oeste. Anabela Freitas, a Presidente da CIM do Médio Tejo, marcou presença na cerimónia, onde precedeu a assinatura do memorando num ato formalizado com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, o Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, e a Ministra da Coesão Territorial, Ana Maria Abrunhosa, ainda os Presidentes das CIMs, da Lesíria do Tejo, Pedro Ribeiro, e do Oeste, Pedro Afolgado. A assinatura deste memorando compromete as três comunidades intermunicipais a apresentar ao Governo uma estratégia comum para o desenvolvimento integrado dos seus territórios, tendo por base o próximo quadro comunitário de apoio Portugal 2020-2030. Para a concretização deste objetivo, será criado um grupo técnico de trabalho entre o Governo e as três comunidades intermunicipais com o objetivo de propor um contrato de programa a celebrar e que servirá para estruturar os próximos 10 anos de aplicação de fundos comunitários.
Rádio Web, a primeira a informar.
A reunião de Câmara Municipal de Orém, de 21 de dezembro, foi palco da aprovação de dois procedimentos que vão viabilizar a requalificação de diversas ruas na União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos e nas freguesias de Ceiça e Alboritel, no ano de 2021. Relativamente a Rio de Couros e Casal de Bernardos, foi aprovado o relatório final do concurso público e a minuta de contrato que vai sustentar a requalificação de várias ruas nesta União de Freguesias. O concurso público definiu a adjudicação da empreitada à empresa Matos e Neves Limitada por um valor superior a 492 mil euros acrescido de IVA, com um prazo de execução de 180 dias a contar a partir da data da consignação. No que a Ceiça e Alboritel diz respeito, foi dado conhecimento da ineficácia do concurso público promovido, já que todas as propostas foram excluídas, deixando o concurso deserto. Neste contexto, foi aprovado o lançamento de um procedimento por ajuste direto, cujo preço base será superior a 295 mil euros sem IVA, com um prazo de execução de 120 dias. A adjudicação do ajuste direto em causa vai permitir a reabilitação de ruas diversas nos lugares de Valada, Fontainhas, Ceiça, Carvoeira e também Alboritel.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Dadores Benévolos do Hospital de Tomar acabou por, contra a corrente, não sentir a diminuição das dádivas de sangue num ano fortemente marcado pela Covid, que acabou por ter um impacto negativo a nível nacional na disponibilidade de sangue como resultado da diminuição das dádivas. A Associação Nabantina tem mantido o nível das doações. Para este desempenho terá também contribuído a entrada durante o ano de dezenas de novos dadores, na sua grande maioria jovens, como refere Joaquim Paulo Ricas, o presidente da associação.
Da nossa associação, e nós queremos acreditar que é fruto do nosso trabalho, nós temos, ano passado tivemos quase 100 dadores novos. Parece assim, só 100 são poucos. Não, são muitos, é significativo, e estamos a falar de gente de cerca de 18 anos. Portanto, isso é muito significativo. E deixe-me dizer-lhe também, na nossa associação, além de termos uma larga representação de mulheres, já a maioria, temos também uma larga representação de gente jovem, que isso sim, além da dádiva efetiva, que é o necessário, mas deixa-nos satisfeitos e deixa-nos expectantes e deixa-nos com a esperança de que as coisas continuam por bons caminhos. Contra algumas expectativas, se calhar o sangue não tem faltado. Não tem faltado, mas nunca é demais. Nunca é demais porque devemos de facto, começar a interiorizar que o sangue não é só aquilo, não é só aquele bocadinho, aquele saquinho que se dá no braço, que é assim vermelho ou plasma. É também uma série de outros componentes, como por exemplo o fator 8 e outros para os hemofílicos. Ou as plaquetas, por exemplo, para tanta gente que é operada e que necessita operada, por exemplo, em oncologia, e que necessita de plaquetas todos os dias, e que são um dos componentes de sangue que só dura 5 dias. Portanto, veja lá, e são precisos para aí 4 ou 5 dadores para fazer aquilo a que se chama plaquetas. Portanto, e depois ainda há os medicamentos, como a albumina e outros. Portanto, o sangue não é só aquele saquinho vermelho que temos, que visualizamos mais, mas é uma série de coisas, é uma série de componentes e medicamentos que são necessários. E, portanto, isso nunca é demais para, não só para atender às transfusões, como para atender à fabricação e à transformação desse sangue nesses medicamentos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ferreira do Zêzere associou-se à campanha de segurança rodoviária Avance para 2021 com toda a segurança, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. O combate à sinistralidade rodoviária é a prioridade da associação e, apesar de nos últimos anos se verificar uma redução em todos os indicadores, será sempre um desafio que só acabará quando ninguém morrer ou ficar gravemente ferido em consequência de um acidente rodoviário. Zero é o único número aceitável. A campanha está a decorrer até 5 de janeiro de 2021 e tem como objetivo fazer uma retrospectiva ao ano de 2020 através da animação de vários sinais de trânsito, relembrando os constrangimentos vivenciados neste ano e desejando que 2021 seja um ano mais seguro a todos os níveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou que o município não tem prevista qualquer iniciativa para assinalar a passagem de ano. Aliás, segundo aquilo que foi determinado pelo Governo, nem poderia ter. Assim, ao contrário do que aconteceu no passado recente, nem haverá mesmo lugar ao tradicional fogo de artifício. Anabela Freitas respondia desta forma, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do Partido Social Democrata.
O município tem previstas iniciativas na passagem do ano? Não temos. E mesmo que tivesse, apela por força da aplicação da lei que o Governo agora determinou, portanto também não o poderíamos fazer. Portanto, não temos prevista qualquer iniciativa para a passagem do ano.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Presidente da Câmara de Tomar e os Presidentes do Sporting Clube de Tomar e União de Tomar formalizaram a assinatura do protocolo já há algum tempo aprovado pelo município. Este protocolo permite a cedência de espaços públicos isentos de taxas para a colocação de até 10 outdoors publicitários em espaços previamente autorizados pelo município. sendo assim, mais um apoio a estas duas importantes instituições embaixadoras do Conselho, num ano a todos os níveis difícil, também o sendo no movimento associativo, particularmente para as associações que, mesmo tendo menos atividade, mantêm despesas fixas. Com este protocolo, as duas associações parceiras vão gerir a publicidade efetuada nestes locais, daí resultando financiamento para a sua atividade. Estes autores são, de momento, os únicos devidamente legalizados no Conselho, juntando-se ao ecrã eletrónico existente junto aos bombeiros municipais, também é o fruto de protocolo semelhante com o Sporting Clube de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Está previsto para o curso das próximas horas um agravamento das condições atmosféricas, nomeadamente com chuva intensa e ainda trovoada, em especial nas regiões norte e centro. O vento esse poderá passar de moderado a forte, com rajadas na ordem dos 90 km por hora. Face à situação meteorológica prevista, atenção ao piso rodoviário escorregadio por eventual acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água, para além da possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem e ainda a inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis. Atenção a danos em estruturas montadas ou suspensas e à possibilidade da queda de ramos ou árvores em virtude de vento forte, bem como de afetação das infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.